Olá, Notícias Agrícolas novamente no ar aqui para o senhor e para a senhora, os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Vamos falar de boi agora. Isso mesmo, vamos até Britânia, lá no Vale do Araguaia, goiano, para darmos uma olhada na situação daquela importante região de invernistas que trabalham, sobretudo aí num estado de ponta na produção do boi gordo brasileiro. Marcelo Marcondes, natural aqui de Bebedouro, região norte de São Paulo, presente lá naquela região e ex-presidente da APROVA, Associação dos Produtores do Vale do Araguaia, sempre presente aqui com a gente, vai nos dar uma posição de como ele está vendo o mercado nesta quarta-feira lá em Britânia. Marcelo, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Notícias Agrícolas, Marcelo.
Bom dia, Giovanni. Bom dia, Notícias Agrícolas e a todos os ouvintes. É um prazer mais uma vez estar com vocês para batermos um papo sobre o mercado do boi.
Prazer é sempre nosso, Marcelo. Marcelo, ainda tem um rescaldo da greve no Brasil inteiro, estamos vendo queda de braço em várias regiões. Quem não tem condição de confinar e não tem pasto, vende. E quem tem condição de segurar um pouquinho mais, está vendendo por aí, Marcelo?
Giovanni, aos poucos as negociações estão sendo retomadas no mercado, entendeu? As ofertas não são abundantes, entretanto, a ruim situação das pastagens diminui o poder do pecuarista em aguardar melhores negociações. Mas em Goiás não é o caso, porque Goiás ainda está, os pastos estão secando, mas o pecuarista está adotando aquela técnica que está crescendo muito, aquela modalidade do sêmen confinamento. Então, com isso, ainda eles conseguem segurar um pouco esses animais, certo?
Então, na verdade, você falou que os pastos estão secando, mas estão secando ainda mais lentamente, né, Marcelo? Aqui no sul-sudeste, como você sabe, já secou. Mas ontem nós vimos lá o Marco Jacinto de Canarana, né? Do outro lado aí da fronteira, né, Marcos? Marcelo. E ele nos estava dizendo que lá estão conseguindo também segurar um pouquinho, inclusive também com semi-confinamento e tecnologia, né, Marcelo? Porque também aí vocês adotam bastante tecnologia lá, né?
Isso, Giovanni. Eu acho que lá ainda a gente aguenta mais aí, tipo, 30 dias com esse trato do boi a pasto, né? E as escalas se ajustaram atualmente, giram em torno de 5 a 6 dias, entendeu? Os frigoríficos de ali, vamos falar, JBJ, Minerva, e com exceção é o JBS, que já está comprando boi de confinamento, JBS da planta de Mozarlândia, entendeu? Eles estão com escala até dia 16.
JBJ de Santa Fé, né, Marcelo?
Isso, JBJ na região de Santa Fé, ali perto de Jussara, o qual a prova tem contrato com ele de abate para esse ano de 2018. Eles estão com boi fechando já para segunda-feira, quer dizer, carregando domingo para morrer segunda. Mas hoje, ainda conversei com o pessoal, eles estão tentando praticar aquele boi à vista de R$ 126, mas não estão conseguindo comprar, entendeu? Inclusive os pecuaristas deixando proposta, ó, se for R$ 130 eu pago, eles estão querendo pagar R$ 2 a menos do que estavam pagando antes da greve dos caminhoneiros, né, Giovanni?
É verdade, Marcelo. Isso a gente está notando em qualquer região. O JBS, você falou que eles estão comprando já boi de confinamento, ô Marcelo?
Já começou a comprar, ele tem um confinamento, um contrato muito grande com aquele Xande Negrão, confinamento lá perto da planta de Mozarlândia. Tem o próprio Júnior do JBJ, quer dizer, que também tem confinamento em Aruanã, já estão entregando tanto de boi para eles para poder bambear os pastos, no caso do JBJ, né? Bambear os pastos, o confinamento dele hoje está com 46 mil bois em Aruanã. Então, estão desovando para poder trazer mais boi magro para pôr no lugar, né?
Então, naturalmente, até porque, né, Marcelo, os pastos ainda dão suporte, mas já tem que começar a aliviar, né, Marcelo?
Aquela lei que fala, né, a água não está seca, né, a mesma fazenda. Então, muitos pecuaristas já mataram, então esse boi a pasto, apesar de seu semi-confinamento, já diminuiu muito também, entendeu? Então, eu acho que, assim, a gente está querendo matar e dando conselho para os produtores, para os pecuaristas, matar só o que for precisar mesmo para a despesa. Porque se continuar, quer dizer, aumentando a escala, aí tende a cair mais ainda. O frigorífico já está tentando baixar isso. Agora, se o pecuarista entrar na dele, quer dizer, ainda piora para o pecuarista, né, Giovanni?
É verdade. Marcelo, só para complementar, nós falamos do JBJ da região de Santa Fé, o JBS é de Mozarlândia, né?
Mozarlândia,
desculpe aí os nossos amigos de lá. E o Minerva da onde, Marcelo?
Minerva de Goiás, ali perto de Goiânia.
Tá.
Você esqueceu um, esqueci o outro também.
Não, mas é um pouco mais longe já o Minerva, né? Já não é tão
isso,
próximo.
Um pouco,
né?
Mais longe.
Já,
um
tem,
pouco mais
já
longe.
Tem, já tem um custo de frete maior. O JBS escalando aí já para o dia 16, como você falou, esses bois de confinamento, você soube mais ou menos quanto eles estão pagando, Marcelo?
Então, lá eles estão a 126 à vista, entendeu? Livre do fundo rural, mas é um negócio, eles estão com esse preço, na época, antes da greve dos caminhoneiros, chegou a 128. Então eles estão tentando derrubar, entendeu? E os frigoríficos mais para o sul do estado estão pagando 124, entendeu?
Estão pagando, porque naturalmente mais para o sul, a oferta é maior, né, Marcelo?
Isso, com certeza. E, Giovanni, também sobre o que eu estive olhando, estive pesquisando nas auditorias aí, no caso de boi confinado, esses escritórios de consultoria, o confinamento interno vai ser maior, mas não muito excessivo, entendeu? Voltando ao patamar de 2016, entendeu?
Entendi.
Então, quer dizer, vai ter bois confinados, grandes confinamentos, já tem o estoque de milho quando teve na baixa, quer dizer, então já estão preparados para isso. Então, eu acredito que o mercado esse ano, apesar de o lucro ser muito incerto, o mercado futuro muito baixo, eles têm que praticar isso aí, né? Os grandes confinamentos, né, Giovanni? Tem que confinar e poder ver o que vira, né?
Os grandes confinamentos, eles fazem ciclo completo, né, Marcelo? Então, eles têm uma capacidade de planejamento e gerenciamento, como você comentou aí, tem muita gente, muitos carregaram o estoque de milho, né? Então, isso facilita um pouquinho, dá para ter o custo um pouco mais ali na ponta do lápis, né, Marcelo?
Isso aí, com certeza, Giovanni.
Você vai...
Então, eu acho que o mercado...
Você vai confinar também, Marcelo?
Não, esse ano eu não vou. Esse ano eu não vou pela incerteza do mercado. E também na época não me abasteci de milho e tudo. Então, eu acho que sair comprando caro aí, nós estamos mais esse ano no semi-confinamento, entendeu? Estamos com boiados tratando a passo e está dando um bom resultado, Giovanni. Esse é o quarto ano já que a gente está fazendo isso, entendeu? Eu acho que menos o custo dia, né? Está tendo um bom resultado.
O semi-confinamento aí na região, né, do Vale do Araguaia cresce também, Marcelo? Ou são poucos ainda?
Não, crescendo bastante, viu, Giovanni? Crescendo bastante. Vários inclusive vários associados à prova.
Alô, Marcelo?
Bastante gente nesse sistema.
Marcelo, a nossa ligação está um tanto ruim. Vamos tentar ver se ela fica um pouquinho melhor. Aí na região, Marcelo, estamos falando de bois. Boi Europa, estamos falando de boi comum. Como que você particularmente está nas duas pontas, né, Marcelo?
Sim. Nós estamos nas duas pontas, Giovanni. E também hoje, boi magro também, nós estamos comprando para reposição também a 144 arroba, com 50% de rendimento, né? O garrote a 1.700. E o bezerro 1.300 a 1.400. O bezerro está muito caro, em relação à arroba, está prejudicando essa troca com o invernista hoje, entendeu?
Repete,
tá muito valorizado.
Repete para nós o boi magro, Marcelo, quanto?
Foi mais R$ 14 a arroba. R$ 44, R$ 144 a arroba.
Está bem valorizado.
E dá 50% de rendimento.
Está bem valorizado o boi magro aí, nossa.
Bem valorizado.
Bem
Boi
valorizado.
magro. O garrote nas três categorias está menos valorizado. Agora o bezerro com muita procura também, Giovanni. 1.300 a 1.400, um bezerro de 200, 220 quilos, quer dizer, quase 6,5 quilos, chegando perto dos R$ 7.
Isso daí a gente também tem que levar em consideração, imagino eu, Marcelo, o fato de que o estado de Goiás é um estado confinador, né? Então, mesmo tem grandes confinamentos estruturados, então acaba tendo sempre uma puxada nessa reposição, né, Marcelo? Mesmo que não se aposte tanto no mercado de consumo, né?
Justamente. Na região, quer dizer, como você falou, muito confinamento, quer dizer, e muito confinamento contínuo, né? Não para mais, é seca, verde, então o cara está desovando e está buscando no mercado. Então, está bem disputado, boi magro e bezerro. Para o recriador, né? Que recria esse bezerro até levar até o boi magro. Então, está muito procurado. Essas duas categorias estão muito procuradas.
Perfeito. Marcelo, para a gente se encaminhando aí, concluindo a nossa conversa, sempre muito esclarecedora, você falou que ainda deve ter mais um mês aí, um mesinho bom aí de pastos ainda razoáveis, né, na região. Aliás, não só na sua região, como no estado inteiro de Goiás, como também no Mato Grosso. Mais um mês, mais ou menos, de pasto, o semi-confinamento ajudando também a segurar um pouquinho mais, tecnologia, ou seja, proteinados, essas coisas todas que ajudam também a manter o animal, né, Marcelo? Mas você calcula que os efeitos mesmo da entressafra, encurtamento de oferta, porque ainda tem muita oferta que estava represada, né? Você acha que vai começar mesmo quando, Marcelo? Lá para julho, de julho para frente, Marcelo?
Eu acho que vai ter um vácuo aí em julho. Eu acredito que mais no fim de julho vai ter esse vácuo de pasto, né? E começar o boi de confinamento. Porque, como esse ano, Giovanni, nós estamos falando ainda do pasto, esses bois foram fechados, a primeira remessa, mais cedo, mais tarde, aliás. Então, quer dizer, tendo pasto, fica mais barato. Então, o cara foi levando até o pasto ter condições de suportar isso. Então, com isso, eu acredito que fim de julho deve ter um barco aí no mercado.
Perfeito, perfeito. Boa lembrança. Quer dizer, a primeira remessa aí para levar boi para o curral foi um pouco mais tardia, né, Marcelo? E a greve, no fim das contas, acabou ajudando porque também não tinha circulação de animais, né, Marcelo?
Esses bois ficaram represados, né? Porque o frigorífico também, com a greve, não podia tirar seu estoque de câmara fria, né?
É verdade.
Para exportação, para o mercado. E também, quer dizer, por causa disso, também não podia comprar, né? Não tinha onde pôr. Uhum. Que não tinha caminhão rodando.
Exatamente.
Então, no fim, deu uma assim, o mercado está se ajustando de novo, né?
É verdade. É. Isso vai aos pouquinhos aí, esse represamento vai retardar um pouquinho essa entre-safra, então. Marcelo Marcondes, foi um prazer falar com você, então, mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas, tá bom, meu amigo?
Giovanni, um grande abraço para você, estamos às ordens quando precisar, gosto de bater um papo aí com
você. A gente...
E um grande abraço a todos os ouvintes.
Muito obrigado. A
gente... Vamos matar esse boi devagar, hein?
Vamos matar. Esse é o recado que você está dando para os seus amigos aí. Um abraço, Marcelo, até a próxima.
Tá, obrigado, um abraço. Até a próxima.
O boi no Vale do Araguaia, os frigoríficos ofertando aí até R$2 a menos do que era antes da greve, 126, mas os pastos ainda segurando um pouco a pressão, né, dos frigoríficos, semiconfinamento crescendo muito, o que ajuda a manter um pouco essa queda de braço aí, mas aqueles que não têm condição têm que vender mesmo, ou vender, segundo o Marcelo Marcondes, ex-presidente da Associação dos Produtores do Vale do Araguaia e pecuarista lá da região de Britânia, acredita que só tem que matar quem está precisando. Confinamento de primeiro giro abaixo de 2017, pelo que ele está vendo, igual a 2016, embora haja grandes confinamentos em Goiás, um estado confinador por excelência, confinamento de ciclo anual, portanto, com um estoque de alimento, ainda assim, não está, pelo que ele está vendo, não tem muita gente animada com as condições futuras do mercado. Mas, enfim, e um atraso agora na entressafra, né? Não só por causa dos pastos também, como porque a greve também represou esses animais. Vamos então acompanhar de perto aquela região, mas antes vamos fechar hoje o CPEA de ontem. Mais uma queda no índice CPEA, a menos 0,36 nesse dia 5, a R$138,45. É a pressão aí, porque em São Paulo não tem pasto e boi sobrando. Boi gordo BMF hoje, junho 18, a 141,25, queda de 0,18, queda de 0,03% no julho, 145,45. O agosto, 146,55, arroba com queda de 0,54%. E outubro, já apontando lá uma melhorinha, a alta de 0,37%, fechando em R$ 151,00 arroba na BMF nesta quarta-feira. Notícias Agrícolas fica por aqui com esse boletim do Boi Gordo. Voltamos a qualquer momento. Fiquem com a gente.